Mensagem restauradora.blogspot.com.br.
Wanderley Nunes com você mais uma vez e com grande prazer. Aproveite e se inscreva no nosso canal do YouTube. Leia também nossos artigos no nosso blog, Mensagem Restauradora. Você pode também curtir nossa página no Facebook. Muito bem. Eu ainda quero, no último momento que nós tivemos falando, respondendo a colocação do nosso amigo aí, o Elton, que depois de tudo, né, as coisas que ele falou foram coisas boas, interessantes. E no final, uma pergunta. Por que não se ensina nos, como se diz, nas igrejas, o que os bons seminários teológicos têm de melhor, a teologia do seminário? E aí eu quero trazer justamente aquela parte boa, o lado bom, né, que faz com que eu reflita, porque todo bom ensino, ele deve primar por fazer você refletir. E eu ainda quero tocar nessa questão, porque eu abordei alguns aspectos ali e falei muitas coisas técnicas, viu, Elton? Falei muitas coisas técnicas. E agora eu quero falar um pouquinho sobre o outro lado, que é o lado político da coisa, vamos dizer assim, né? Político-administrativo. É que tudo aquilo que eu falei faz um grande sentido para isso que eu vou colocar aqui de forma mais clara. É que o interesse maior, e aí muita gente dentro do sistema não sabe também disso, porque está cheio de boa vontade, mas é que através daquilo que eu falei, da experiência, se observou que se falar, se tocar, mostrando, ensinando e fazendo isso com profundidade, se notou através dos tempos que pouco produziu pessoas realmente que irão somar, de fato, com a instituição no sentido físico da coisa. Até porque a maioria gosta de coisas práticas. É muito próprio do homem, o prático, aquilo que parece ser mais dinâmico. Refletir é um ato que... Vamos cá para nós, né? Refletir às vezes dá preguiça. Então a questão da reflexão, de começar a imaginar e buscar conhecer com profundidade por que faço tal coisa, por que sou assim, por que a sociedade é assim, por que a minha fé é assim, por que creio assim, por que o meu povo crê assim, por que se crê aqui no Brasil dessa maneira, por que se crê diferente na Inglaterra, porque se crê de outra maneira na Suíça? Por que se crê dessa maneira? Então, a questão de reflexão, da reflexão em si, ela não é para todos, porque não é que as pessoas não tenham inteligência, não é disso que eu estou falando. É que há pouca disposição para isso. E há, sobretudo no nosso país, essa cultura do pouco esforço científico, do pouco esforço reflexivo. Então, é muito mais fácil você ter uma gama de um exército de trabalhadores braçais, né? Então, é aquela ideia, né, do que você tem da fábrica, do automóvel. E aí você tem os movimentos aí que nós já vivemos, né? E que aquela coisa de fazer em série, né, que se começou a construir, por exemplo, o Fordismo, né? O carro em série. Então, se criou. É interessante isso, porque tinha aquele operário que ele trabalhava só nas rodas do carro, para pôr a roda, montar a roda. E ele só conhecia aquilo, ele se especializava naquilo. Outra coisa do carro ele não sabia, então ele jamais podia montar um carro só. Entendeu? O outro já montava a caixa de marcha, ele só entendia disso. Então quer dizer que é para nunca poder montar o carro só, não virar concorrente. Então, se houve as especializações nessas áreas, né? E aí a pessoa entra nesse sistema e, de fato, pouquíssimas pessoas compreendem o que está acontecendo. E eles continuam tendo a mesma liderança, a mesma forma de trabalhar, de produzir, né? Então, infelizmente, e as pessoas estão satisfeitas com isso, ficam satisfeitas, pouquíssimas ficam insatisfeitas. A maioria está satisfeita porque está dando resultado, está me dando meu salário no final do mês, pronto, é só isso. Então, e para além disso, eu não quero só isso para mim, eu quero avançar mais. Então, o sistema, agora trazendo para cá, assim como é o sistema capitalista, né, do mundo dos negócios, estou na questão da fé do mesmo modo. Então, não interessa, interessa que eu tenha pessoas para fazer aquilo que eu já projetei. Aquilo que está projetado é isso aqui. Eu não quero que a pessoa domine tudo, conheça tudo. Eu quero que ela domine isso aqui, aquilo que eu estou pondo para ela. Eu quero que ela saiba só isso aqui. Tá? Então, esse é um problema que eu necessitaria observar, as pessoas necessitariam observar, para que de fato houvesse um desenvolvimento sadio da minha compreensão das coisas. Entendeu? Então, para isso eu preciso me encontrar. Para isso eu preciso me encontrar. Para isso eu preciso perceber, entender. E como as pessoas não estão, vamos dizer assim, não foram despertadas, não é que elas não estão interessadas, é que elas não foram despertadas para se interessarem por isso. E por não compreenderem e não terem percebido ainda o novo que poderá se descortinar para ela, ela fica sempre naquilo e achando que aquilo ali é o máximo que ela pode fazer. Assim como no Fordismo, o operário achava que era o máximo, saía orgulhoso em ser um trabalhador e montar a roda do carro, pôr a roda do carro, com todos os seus parafusos. Então, para mim, isso é o máximo. Mas existe muito mais, e eu posso crescer mais. Então, essa é a questão toda. Então, se criou isso, né, esse movimento que está, esse sistema que está, e as pessoas não têm essa oportunidade de fato de se desenvolverem. Então você, agora, pensando nessas coisas, né, é que nós estamos trabalhando para produzir para você cursos que lhe darão isso que você não tem, né, que falta para você. E aí é aquela outra história que eu digo, não, o sistema, ele não quer dar para você isso, porque não, o que interessa para o sistema não são pensantes. O que interessa para o sistema são trabalhadores. Entendeu? Então, o que é importante para o sistema são trabalhadores. É a manada que vai e faz o trabalho, que faz com que outras multidões fiquem encantadas por ver aquele exército. Ah, ali é muito bom, porque ali dá muita gente, né? Ali é muito bacana, aquele movimento é muito grande. E a princípio todos nós nos encantamos com o olhar, né? Com a visão, né? Então, quer dizer, isso é algo que precisa ser desfeito, desconstruído, para que eu possa observar a coisa de fato como eu deveria observar. E entender que existem coisas mais importantes do que simplesmente seguir com a multidão. Tá certo? Aí eu tenho aqui, eu quero ler com você, mais na frente eu vou tocar em Hebreus, e aí eu vou começar do capítulo 1, mas esse momento faz com que eu busque aqui Hebreus 5, quando ele diz aqui, em versículo 11, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer, e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir, pois, com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como os necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, o que nós queremos de fato, e aí não temos medo, até porque é interessante isso, porque a mensagem restauradora, ela se propõe a ser um canal que leva a pessoa a caminhar com as suas pernas e recebendo nessa caminhada uma mentoria bastante sóbria e que lhe dará um apoio para o seu desenvolvimento. Mas a ideia é que essas pessoas cresçam e elas passem com o tempo, no devido tempo, como diz o Salmo primeiro, passe a dar frutos. Então a nossa ideia com você não é fazer um escravo, é fazer alguém que pensa a fé de forma abrangente. E aí que você, com tudo isso, possa de fato adorar a Deus e ser grato a Ele, entendeu? E possa espalhar isso para outras pessoas com entendimento, com leveza, com amor, que se fala tanto em amor, mas as pessoas querem empurrar na garganta do outras coisas, como se diz, de goela abaixo. E a ideia justamente é diferente, é que você faça as pessoas ouvirem, vamos dizer assim, seja ouvido, mas que você faça isso com sobriedade, com inteligência, com sabedoria, com reflexão. É como diz lá no livro de Provérbios 11, quando ele diz lá que com maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Então, naquela época, até andei falando isso nos nossos momentos de reflexão. Então, naquele momento ali, nós compreendemos, ela estava se reportando ao palácio do rei, onde havia lá todo esse material tão bonito que enfeitava a mesa do rei, né? Então, hoje nós temos, né? Eu cheguei a ver várias vezes visitando casas, tem aquelas bandejas, em cima tem umas, às vezes, uva de plástico, maçã de plástico, até abacaxi, né? Então, quer dizer, e aí ele diz lá, quer dizer, isso aí é na casa do como se diz, um pobre mortal, né? Mas na casa de um rei, por isso que ele está se referindo, maçãs de ouro. Já pensou? Você consegue imaginar? Maçã de ouro em cima de uma bandeja de prata. Então ele está falando aí de harmonia. Já pensou? A cor amarela do ouro com a cor prata, uma maçã em uma bandeja, ele chama de salva, com maçãs de ouro e salva de prata. Então, harmoniza, fica muito bacana. Aí ele diz, dessa maneira que harmoniza, fica bacana, bacana, lindo, maravilhoso, assim a palavra dita na hora certa, na hora exata. Entendeu? Então, é justamente esse trabalho que nós iremos passar para você. Que você possa ter essa mentoria, para que você cresça e possa, com maçãs de ouro em salva de prata, colocar a sua palavra, não ser aquele tipo chato, aquele tipo que quer impor a sua fé, mas que a pessoa seja conquistada por você com simpatia e, sobretudo, com muito entendimento que você terá. Ela vai dizer, poxa, mas fulano ele fala diferente, ele fala com tanto entendimento, ele transmite o evangelho com tanto carinho, isso é que é o evangelho, né? Então é isso que nós queremos que aconteça com você, tá bom? Então o escritor de Hebreus aqui, ele está dizendo para a turma lá que eles já eram para ter esse entendimento, porque o tempo tinha passado, e eles eram hebreus, porque ele estava falando de algo que estava havendo dificuldade para ser entendido, quando que a base eles já tinham. Então quer dizer que, ele diz aqui, é nesse sentido que ele está dizendo, quer dizer que nem a base vocês conhecem, eu estou querendo pôr para vocês coisas mais profundas, mas vocês não têm base, então vocês têm que voltar para o começo de novo. Tem que ensinar para vocês as coisas, os elementos básicos. Então esse é o problema. E para que nós não tenhamos esse problema, e se temos, nós não teremos mais, é que nós estaremos lançando aí os nossos cursos, né? Então você terá cursos que lhe darão bases sólidas para que nós possamos construir em cima e pôr em cima os conhecimentos que você já tem entendido, tem recebido, e talvez alguns deles você compreendeu, mas não compreendeu com a profundidade necessária a ponto disso de fato mudar a sua vida. Mas com o curso, ou os cursos no caso, você passará a compreender essas coisas. Agora entendi. Porque o que nós falamos aqui, todas as coisas que nós falamos e passamos nos nossos canais, as mensagens que nós trazemos, todas elas têm bases sólidas, que construídas já há muito tempo. Então precisa você também ter acesso a essas construções para que você possa continuar edificando. E no caso, sendo edificado, né, nessa construção do conhecimento para a tua vida tão boa e tão saudável e que te fará tão bem. Ele diz aqui muitas coisas que dizer, Hebreus 5:11, e difíceis de explicar. Ele diz, olha, tem muita coisa para dizer para vocês e elas são coisas difíceis de explicar, mas aí tem um motivo por que é difícil. É porque vocês se tornaram tardios para ouvir, negligenciaram ouvir isso da melhor maneira, parando, né, para analisar, para ouvir, para prestar atenção àquilo que estava sendo falado. Porque a ideia aqui no livro é que eles eram hebreus, que vieram para o Evangelho, mas que agora estavam tentados a voltarem para o judaísmo. Tá? É por isso que ele diz, vocês estão embaraçados porque vocês não tinham base. Vocês conheciam a fé judaica, mas não conheceram bem a respeito de Cristo, do que ele fez e do que é que significa a fé judaica para a fé em Jesus. E que a fé em Jesus é o complemento das profecias, o complemento é aquilo que cumpre também a concretização dos ensinos judaicos. Então vocês não entenderam isso, não entenderam porque não ouviram de fato como deveriam ouvir atentamente, não estudaram como deveriam estudar esses assuntos para que pudesse realmente fazer isso efeito em vocês e vocês ficarem firmes, terem firmeza, solidez, né? Ficaram de fato solidificados na fé, né? E isso é um problema que sempre existirá com todo aquele que não tem bases firmes. Se não tiver uma boa base que vai aguentar, vai suportar a tempestade, vai suportar a dificuldade, vai suportar os desafios, se não tiver, vai desmoronar. Tem jeito, né? Pois com efeito, quando devia ser mestres, diz, rapaz, com o que vocês tinham antes e com o que vocês têm agora, vocês já deviam ser mestres. Inclusive, já faz tempo, né? Não é pouco tempo que vocês ouvem. Ele diz aqui, atendendo ao tempo decorrido. Ele não está falando para um grupo de pessoas aqui que tinham nascido ontem na fé. É um povo que já tinha um bom tempo. Porém, ele diz, mas vocês têm necessidade de novo. Então, ele quer dizer, de novo é porque ou ele ou outra pessoa, ou o escritor, outra pessoa, tinha ensinado a fé do Evangelho para eles. Ele diz, mas pelo que eu estou vendo, que essa tentação para voltar, para retornar às práticas dos sacrifícios, as práticas, inclusive aquelas práticas totalmente judaizantes, que é o que infelizmente tem acontecido nos nossos dias, a igreja sendo descaracterizada há muito tempo já, e ganhando cada vez mais características judaicas, da fé judaica, do sacrifício, das ofertas, da shofar, festa do tabernáculo, culto à arca da aliança, gente se vestindo de sacerdote do Antigo Testamento, tudo óleo derramado sobre a cabeça. Então, quer dizer, banho de óleo, tem gente que recebe banho de óleo, que é para quanto mais óleo, mais unção. Uma série de coisas que não tem nada a ver com o Evangelho. Tem nada a ver com o Evangelho. Aí ele diz aqui, é necessário que alguém vos ensine de novo os princípios elementares dos oráculos de Deus, porque vocês se tornaram necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Olha, meu querido, deixa eu falar para você aqui, eu não posso negar que eu tenho um orgulho disso. Uma vez eu estava ouvindo uma palestra, era um mestre em teologia de uma instituição renomada, e ele falou tanta coisa, inclusive coisas da época lá que eu era crente, que era da escola bíblica, que até o cara bom da escola bíblica lá falaria melhor. E aí eu comecei a me lembrar de alguns colegas meus, de alguns que já ouvem a mensagem há algum tempo, estão conosco, trabalham conosco. Aí eu fui me lembrando aí do Nicodemos, fui me lembrando aí do Andrezão, fui me lembrando e de vários deles, né? Do Jabson. Então fui me lembrando dessa turma aí. E eu disse assim, pensei comigo mesmo, eu digo, rapaz, qualquer um dos meus companheiros, o Barrabás também, qualquer um dos meus companheiros aí, eles viriam aqui e falariam esses textos todos que ele usou aí, com muito mais propriedade, embora não sejam, vamos colocar aí, de direito, né, teólogos, não tenham o curso, né, título de bacharel em teologia, na verdade é isso. Porque na verdade é que acontece que é muita gente que tem o curso, mas não é, né? Porque o curso não faz você ser um teólogo. Mas isso é outra história. Então, ele vem e diz a mesma coisa, olha, necessitar de novo, né? E necessitar agora de leite e não de alimento sólido. Porque todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança. Então, às vezes, parece que é um adulto, mas é uma criança. Então precisa de amadurecimento. E você terá à sua disposição, como já tem recebido diariamente, mas terá à sua disposição muito material para você se alimentar, desde do puro leite até o alimento mais sólido. Tá bom, meu queridão? Grande abraço.
Mensagem restauradora.blogspot.com.br